Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante. Vamos falar sobre pais ausentes, as consequências, o que é pai ausente, né? E as consequências de não receber o nome do pai no registro de nascimento. Quem vai debater este assunto comigo é a juíza da primeira vara de família e sucessões da comarca de Ponta Grossa, magistrada Denise Damo Comel. Boa tarde, doutora Denise. Seja bem-vinda ao programa novamente.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas e a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui passando um pouquinho de informação, né? No Rádio da Amapá.
Muito bom tê-la aqui conosco. E para começar a nossa conversa, doutora Denise, eu já quero lhe perguntar, né, de quem é a responsabilidade pela existência de um filho sem pai?
Então, né, Patrícia, a grande pergunta de quem é a responsabilidade pela existência de um filho sem pai, que a gente sabe que tanto prejuízo pessoal, social, econômico causa para a criança. Então, a Constituição Federal, ela diz, tem um artigo que ela diz assim, que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, a bem da verdade, o Estado não pode intervir de modo algum nas decisões dos casais de terem filhos, né?
Sim.
E nós estamos falando aqui, Patrícia, de filho gerado numa relação convencional, penso, né? Nós não estamos falando de fertilização in vitro, nós não estamos falando de adoção, de outras formas, né? É aquele filho que a mulher gerou, fruto de uma relação sexual que ela teve, então, com o pai da criança. Estamos falando da paternidade biológica, né? Então, a bem, na verdade, por essa norma da Constituição que diz que o planejamento familiar é livre decisão do casal, a responsabilidade é do homem e da mulher que decidiram ter aquele filho, em condições, na verdade, ou que o homem não quer, ou numa relação não estável, uhum, né? Numa relação, uma paternidade, uma maternidade não planejada, indesejada, somente nessas circunstâncias que o filho fica sem pai, né? Então, a responsabilidade é do casal, que de algum momento delibera por uma relação sexual, sem preservativo ou correndo risco, e toda relação sexual pode gerar filhos, né? E gera o filho, e a mãe, de regra, reconhece. Por quê? Porque ela sai da maternidade com a declaração de nascido vivo, que o médico atesta que aquela criança saiu do corpo daquela mulher, né? Foi gerado por aquela mulher. E a questão daí fica, se o pai não tem espontaneamente, é porque na origem dessa relação teve alguma falta de responsabilidade, mas o planejamento é livre decisão do casal.
Uhum. Nós temos uma triste realidade, de acordo com dados, magistrada Denise, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, aqui no Brasil, né? De que só em 2023, dos 2 milhões e meio nascidos no Brasil, 172 mil deles têm pais ausentes. E esses dados mostram também que é uma quantidade 5% maior do que registrado em 2022. Eu lhe pergunto, né? O judiciário realiza algum trabalho para enfrentar esse problema do grande número, né, de filhos? É um número expressivo, né? Filhos sem pais no registro de nascimento, conforme consta nessa pesquisa, né, no site da ARPEN?
Você fala, Patrícia, quando você fala pai, você está referindo ao homem.
Principalmente, né, porque é o que a gente mais vê, não é mesmo, doutora Denise, normalmente, né, na certidão de nascimento.
Sim, a doença do pai e homem.
Exatamente.
A parte, às vezes, no sentido genérico, incluindo o pai e a mãe, a própria lei, quando refere ao poder familiar, ela fala compete aos pais, né,
sim,
o pai e a mãe. Então, é isso. A bem, na verdade, né, Patrícia, o poder judiciário, ele é inerte. Não é função institucional do Poder Judiciário enfrentar essa questão. Agora, na verdade, há uma lei, que é a Lei da Averiguação Oficiosa da Paternidade, que ela estabelece o seguinte, que é uma forma de legitimar o Estado na verdade, o Estado judiciário, né, uhum, a intervir de alguma maneira nesta relação em que o filho nasceu, foi registrado, tem o nome do pai. Então, a Lei 8.560, ela é de 92, de 1992, ela é, sim, antiguinha já.
Sim. Né?
Ela estabelece assim, que quando houver um registro de nascimento apenas com o nome da mãe, sem o nome do pai, o registrador, né, o oficial do registro civil, ele é obrigado a perguntar para a mãe quem é o pai. A mãe não é obrigada a responder, ele é obrigado a perguntar. Se a mãe informar quem é o pai e der o endereço, a qualificação, porque precisa dar todos os dados do pai, não dá para dizer que é o Zé da Esquina, que é o Luiz da Mercearia. Ela precisa trazer os dados. O que que o registrador faz? Ele lavra uma declaração feita por essa mãe, que a gente chama de termo de alegação de paternidade, e remete para o judiciário. Aí sim, com essa declaração formal, né, assinada pela mãe, indicando tal homem como pai do seu filho, ou nós, então, na vara dos registros públicos, que isso acontece, não na vara da família, o pai é notificado, é feita uma notificação para ele manifestar-se sobre a paternidade que está sendo a ele imputada. Só que essa notificação do pai, ele tem 30 dias para fazer isso, ela é assim, para ele espontaneamente reconhecer. Ela não obriga, ela não faz prova, não vamos fazer DNA, né? Simplesmente eu insto, né? Eu intimo o pai, suposto pai, o senhor foi indicado como pai do Luquinha, né?
Sim.
O senhor reconhece que o senhor é pai espontaneamente? Se ele reconhecer, Patrícia, a gente, então, já o judiciário determina a colocação do nome do pai no registro e a situação fica regularizada. Se ele não reconhecer, a gente permanece o registro como está, seu nome do pai, e a gente encaminha essa declaração da mãe com a recusa do pai ao Ministério Público. Ele vai entrar em contato com a mãe para ver se ele tem elementos suficientes para ele ajuizar uma ação de investigação de paternidade no interesse da criança. Mas ele só vai ajuizar a ação se a mãe trouxer os elementos,
claro,
mínimos de convicção do Ministério Público. Esta é, então, a forma que a legislação estabelece para que haja uma atuação do Estado, do Poder Judiciário, né, Estado Judiciário, e também do Ministério Público.
Uhum. A senhora falou, né, ter o nome do pai ou não ter o nome do pai. Nos casos, então, em que não há o nome do pai e da mãe para fazer o registro, é uma situação muito triste para a pessoa, né, magistrada?
Na verdade, Patrícia, como eu falei, dificilmente não vai ter o nome da mãe.
Exatamente.
Como eu disse, se a criança nasceu hoje, não tem estatística, mas a maior parte dos partos ocorre no hospital.
Uhum.
Se ocorre num atendimento de emergência, uma coisa assim, naturalmente, como é protocolo, que a mãe seja encaminhada ao hospital, até para os primeiros atendimentos e tudo, né?
Sim.
Mesmo num parto natural que ocorra num SAMU, numa emergência, como a gente ouve às vezes na imprensa. Mas é sempre a mãe é certa.
Consequentemente, a mãe, a gente sabe, tem pelo menos o nome da mãe, né? Agora, doutora Denise, há alguma diferença no reconhecimento da paternidade dos filhos de pais casados e dos filhos de pais que não são casados, mas que vivem em uma união estável?
Sim, existe uma diferença, né? Primeiro, Patrícia, uma diferença, eu diria assim, de planejamento familiar.
Sim.
Né? Quando um filho nasce do casamento, veja, eu não praticamente não conheço o caso de um pai, marido, recusar o registro desse filho.
Claro.
Salvo que ele vá alegar adultério, mas não me parece que seja essa situação, esse número grande de pais ausentes que você recebe, né? Então, quando o filho nasce no casamento, a situação é muito mais definida, a intenção do casal de constituir família, ela é mais clara, né? E há esse compromisso dos dois com os filhos que geraram. Ele é fruto do amor, fruto de um planejamento, de uma vida em comum, né? Do mútuo auxílio dos dois, e eles assumem. Então, o casamento, como eu digo, ele tem essa finalidade de constituir a família, de se realizar dentro da família, então praticamente não acontece. E se, por exemplo, um pai, marido, né, não quiser reconhecer, se declarar, eu sou o pai dessa criança, basta. Quer ver um exemplo? Quando ele falece. Vamos imaginar a mãe, né, é casada, está lá no sétimo mês de gestação e ele falece num acidente. Pergunto, como que vai realizar como é que vai colocar o nome do pai no registro se ele faleceu? Ele não vai poder comparecer no cartório. A mãe pode pegar a certidão de casamento, apresenta no cartório, com a certidão de casamento, o filho é registrado no nome do marido dessa mulher.
Mesmo que ele for falecido.
Sim, porque ele é o pai.
Uhum, uhum.
Então, o casamento estabelece a presunção de paternidade dos filhos a vida naquela relação. Isso não acontece na união estável. Então, eu tenho um número grande de ações de investigação de paternidade pós-mortem, né? Que a mulher estava grávida, a maior parte dos casos é assim, ela estava grávida e durante a gravidez, o companheiro, o namorado, enfim, o pai da criança faleceu. Aí ela tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Ela não tem outra alternativa para ver reconhecida a paternidade dessa criança que não seja uma ação judicial, entende? Porque ela não tem a presunção legal, porque ela não é casada.
Porque não é casada, oficialmente, né?
Uhum. Tem que haver, mesmo que ela tenha uma declaração de união estável, na união estável não há presunção de paternidade, no sendo da lei, né? E um grande número de casos, Patrícia, aqui, são de relações eventuais, né? De relações não estáveis. Ou relações assim curtas, assim, porque hoje as pessoas fácil começam a namorar e já vão morar juntas rapidamente, né? Então viveu juntos 6 meses, nem é uma união estável, né? E aí quando ele sabe que ela está grávida, ele larga.
Sim.
E ela fica, tem o bebê, então não tem forma. Se ele não reconhece a paternidade, não há outra maneira que não seja judicialmente.
Claro, diferente de quem é casado, exatamente.
E aí vem as demandas, e isso só acontece, vai acontecer lá na averiguação, vamos supor, a mãe foi registrar a criança, o pai não compareceu, ela registrou no nome dela, lá o registrador vai pegar o nome do pai, se ela quiser indicar, se ela não quiser indicar, eu não tenho o que fazer, né? O juiz não tem o que fazer, se ela não diz. Mas se ela diz, mesmo assim ele não reconhece, tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade, para comprovar, aí por prova, suficiente que comprove o vínculo genético, que ele é pai. Comprovado, então, em processo, aí a gente determina que averbe no registro de nascimento o nome do pai, e ele, então, é compelido, né? Ele é obrigado, independentemente da vontade dele, a assumir as funções paternas, pelo menos no registro.
Uhum.
Conseguiu entender?
Sim, sim. Agora, depois de concluído o processo de uma averiguação oficiosa de paternidade, por exemplo, né? Ainda assim é possível?
Sim, a todo tempo. Não tem prazo, Patrícia. A todo tempo, um filho pode buscar o reconhecimento da paternidade. É imprescritível essa pretensão do filho que não tem o pai no nome do registro.
Uhum. É um direito, né? Questão de dignidade, de direito. Sim, há muitos casos de pessoas, às vezes, adulta, que consegue o reconhecimento do nome do pai no registro dele, né?
A questão, assim, basicamente é a prova, né? Porque hoje, com o DNA, é uma prova absoluta. Se consegue fazer o DNA, ela tem um potencial de convicção grande, porque ela é uma prova certa, né? É a ciência a favor da família. Não há dúvida quando se conclui pela paternidade biológica. Então, conseguindo fazer exame, que também tem todo um procedimento para esse exame de DNA, a paternidade fica definida. Salvo quando ela dá um exame de DNA dá negativo, né? Porque também há casos que a criança cresce sem o nome do pai. A mãe informa que é um e entra com ação de investigação de paternidade, faz o exame de DNA e ele dá negativo. Isso acontece também. Aí tem que buscar quem seria o pai biológico.
O pai biológico. Agora, é uma dúvida muito grande, né, também das pessoas. É assim, se um pai não reconhece a paternidade espontaneamente, ele pode ser forçado, doutora Denise, obrigado a fazer esse reconhecimento? Quem pode pedir isso?
ele não pode ser obrigado, ninguém pode ser obrigado
em nenhum
a
momento
fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, não há lei que obrigue. O que acontece é que daí o juiz declara na sentença que ele é o pai. Então não é ele que reconhece, você entende a diferença? Ele não está reconhecendo, admitindo que ele é pai. É o juiz, é o judiciário dizendo, eu declaro João pai do Luquinha. E aí eu determino que seja incluído o nome de João lá, ainda que o João não queira. Ainda que não seja a vontade do João. Se eu tiver a prova, né?
Sim, sim. Agora é importante a gente ressaltar aqui também, né? Como que a ausência do nome do pai no registro afeta os direitos da criança? Uma realidade triste, não é mesmo, doutora Denise?
Sim, é uma realidade triste. O número de crianças, assim, pela vida, né, sem o pai. Eu penso que a primeira questão é a dignidade da criança, não é, Patrícia?
É.
A criança na escola, o nome da mãe não tem nome do pai, né? É, não só no Dia dos Pais, mas em todas as festinhas da escola, na casa, as crianças perguntam entre si, os próprios adultos, né? O pai e a mãe são o referencial de ascendência, são o berço da formação da personalidade das pessoas, e com eles todo o núcleo familiar extenso, os avós, os tios, os primos. Então, essas relações de parentesco, elas dão muita riqueza na vivência, no dia a dia, em termos de suporte afetivo, todos, né, juntos. Enfim, é um apoio emocional e pessoal, e às vezes até financeiro, de toda uma rede de família. E a criança, então, já fica alijada, porque ela somente terá da parte da mãe, né? Então, e essas questões na escola, essa discriminação que a criança possa sentir. Fora isso também, além disso, obsta, por exemplo, o recebimento de um benefício da Previdência Social, como, por exemplo, o auxílio-reclusão. O pai da criança foi preso, ele, né, recolhia lá no INSS, ele tem o direito ao auxílio reclusão. Se o filho não está reconhecido no registro civil, esse filho não tem o direito a receber o benefício do auxílio reclusão. Se um pai falece, deixando o filho sem ter registrado, uma eventual pensão por morte, a criança não vai receber, né? Ela vai ficar sem receber porque ela não tem como provar perante a Previdência Social, esse vínculo de paternidade. Então, isso é importante também. Não permite ação de alimentos. Então, outra consequência de não ter o nome do pai no registro é esse abandono material que vai decorrer, e a mãe não vai poder nem entrar com uma ação de alimentos contra o pai, porque não tem a prova de que há essa vinculação. Ah, o filho falece também, o pai falecendo, o filho não tem a condição de herdeiro, não tenha condição de sucessor, e uma eventual indenização securitária, né, que os beneficiários sejam os familiares, o filho também não vai ter. Então, são prejuízos de toda a ordem, assim, para a criança.
Para uma vida inteira, né?
Sim. As pessoas se constroem, né, Patrícia?
É.
As pessoas se adaptam, a gente fala muito assim, existe nos filhos do amor e os filhos da dor.
É.
E a família apoia e ajuda, é o que normalmente acontece. Mas são marcas que ficam para sempre.
E, doutora Denise, existe alguma forma, né, para quem está nos ouvindo, inclusive, de obter uma assistência jurídica, um apoio de advogado para ações de paternidade?
Então, Patrícia, sim, existe, né? Eu diria, né, primeiro, eu sempre falo para os meus alunos, homens e mulheres, todos, eu digo, né? Escolham bem as pessoas com quem vocês se relacionam. Né? Escolham bem seus parceiros. Evitem o sexo descompromissado com pessoas que não conhecem. Porque essas hipóteses são as mais graves. A fecundação, ela pode sempre acontecer. Né? Então, escolher bem os parceiros é uma questão a ser pensada. Toda relação afetiva, ela potencialmente envolve uma possibilidade
Sim.
de gerar vidas. E eu acho que é essa vinculação que normalmente não se faz, né? A gente tem na sociedade que o sexo é meramente uma forma de prazer, de troca de afeto, mas, enfim, é uma coisa muito verdadeira, né? Uma questão muito verdadeira, Patrícia, falar isso parece óbvio.
É.
Parece que eu estou dizendo óbvio, mas é aí que mora. a origem de toda a questão. Mas, enfim, acontecendo de ter uma criança sem o registro do nome do pai, por recusa do pai no reconhecimento espontâneo, a pessoa pode buscar, sim, assistência jurídica gratuita, que ela vai encontrar na Defensoria Pública, que é um órgão que já está estabelecido em praticamente todo o Paraná, e ele atende gratuitamente. Ele vai fazer um cadastro socioeconômico da pessoa, e o que importa aqui é passar os dados completos do suposto pai, porque sem que se leve ao judiciário o endereço, né, certo, onde ele possa ser encontrado para ser citado para responder o processo, não tem como proceder, como né, processar uma ação nesse sentido. E aqui em Ponta Grossa funciona muito bem também, além da Defensoria Pública, os núcleos de prática jurídica das universidades que têm o curso de Direito. E eu acredito que isso existe também aí em Curitiba. Né? As universidades, elas normalmente têm um braço de extensão e que elas oferecem serviços gratuitos para a comunidade. Então, tem que procurar a assistência jurídica, levar os documentos necessários e seguir, então, a orientação, daí passa a procuração, no caso, dos núcleos de prática jurídica, e que eles daí entram com as ações de investigação de paternidade, gratuitamente, né, sem ter custos.
Olha, muito bom. Obrigada pelas orientações e pela sua disponibilidade também, tratando de um assunto tão importante como esse hoje aqui, doutora Denise.
Imagina, Patrícia, à sua disposição. E deixo essa orientação a todos, né? Cuidem-se, vamos gerar filhos dentro de um planejamento familiar. As crianças não merecem ser expostas assim na vida, no mundo, enfrentar todas as dificuldades que são inerentes à vida, ao crescimento, sem o pai, né? O pai é uma figura fundamental, como a mãe. Os dois são fundamentais. A natureza fez a geração de vida assim, né? Então, embora as diferenças individuais, embora cada um tenha, enfim, seus conflitos, suas questões, quando a gente gera um filho, tudo deve ser superado no interesse maior do filho. E eu sempre digo assim, que a mãe, ela tem que honrar o pai que ela escolheu para o filho dela. Então, honrar o pai, não ficar vendo defeitos, e, enfim, honrar pela ótica do filho. E o pai também. O homem que é pai, né, que não quis reconhecer, enfim, ele tem que honrar a escolha dessa mulher que ele fez, que ele escolheu, e através dela, o filho que ele gerar. E o filho não responde por más escolhas ou boas escolhas. A criança só tem o direito de ser protegida e cuidada pelo pai e pela mãe, pelos dois.
Muito bom. Obrigada novamente e até uma próxima entrevista.
Um abraço a todos.
Um abraço.
Tchau, Patrícia. Foi um prazer.
Um prazer, um abraço. E foi um prazer também ter a sua companhia, você que nos ouve aí do outro lado. Acabei de conversar com a juíza da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ponta Grossa, magistrada Denise Damo Comel. E nós falamos sobre os pais ausentes na vida dos filhos. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.